com a palavra o ministro Aloysio Mercadante.
Ricardo, esse diagnóstico é muito preciso, quer dizer, o mundo desenvolvido, 2/3 da inovação vem das empresas, investimento em P&D, no Brasil, 2/3 vem do Estado. Nós temos que reverter isso e criar estímulos e fomento e mobilização do setor privado. Nós estamos fazendo isso com os instrumentos, aprimorando os incentivos fiscais, estamos fazendo uma revisão da lei de informática, para reajustar a lei de informática. Estamos trabalhando fortemente na lei de subvenção, na lei do bem, quer dizer, os instrumentos fiscais, sempre naquela linha, mais PPB, mais P&D, mais incentivo. Produto importado, sem benefício. Estamos buscando fortalecer o movimento empresarial pela inovação e o Cibratec, que é uma rede muito interessante. O Armando Monteiro participou ativamente da montagem do Cibratec. O Ronaldo Mota também, que era o nosso secretário na área de inovação. Nós temos uns 40 grupos de pesquisa de ponta hoje para atender a demanda da indústria. E estamos agora nesse esforço muito grande com o Movimento Empresarial pela Inovação, a CNI, para criar uma Embrapa da indústria, que eu acho que vai ser um salto extraordinário. Quer dizer, a agricultura tem a sua instituição de pesquisa, de fomento, de inovação. A indústria não tem. E em outros países tem. A Fundação Fraunhofer, por exemplo, o modelo é 30% quem paga é o setor privado da pesquisa, 70% é o Estado. E tem 60 laboratórios de pesquisa e ela só atende a empresa para resolver os problemas da inovação. A empresa vai lá, eu preciso trocar o mancal, isso aqui não funciona, aquilo ali, e ela faz a pesquisa aplicada. Com isso, a gente daria uma resposta à micro e pequena empresa. E a micro e pequena empresa, elas têm mais agilidade na inovação do que as grandes empresas. Nós precisamos estimulá-las a fazer. Um outro instrumento importante são os parques tecnológicos, as incubadoras de empresa de base tecnológica. Nós temos alguns parques espetaculares, São José dos Campos, Santa Catarina, é uma cidade, que é um estado que criou uma cultura importante nessa área, o Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul, o Fundão, no Rio de Janeiro, e nós temos várias incubadoras de empresas de base tecnológica. Nós estamos fortalecendo a FINEP exatamente para ter mais recursos, para ter mais financiamento, e eu vejo aquela linha de criar fundos setoriais, como a indústria da construção civil, a indústria de mineração, a indústria automotiva, o sistema financeiro, para a gente ter mais recursos vinculados à P&D. Então, essa é um pouco a nossa estratégia. Em relação ao petróleo, tem que ter um equilíbrio, porque ele estava muito concentrado, os benefícios nos estados produtores, tem que repartir, porque essa riqueza é muito grande, não faz nem sentido, e o pré-sal está a 350 quilômetros da costa, mas você não pode desconsiderar que os estados produtores de petróleo não têm o ICMS na origem. O royalties é que compensa. Então, eles têm que ter um tratamento diferenciado. Agora, do meu ponto de vista, eu daria uma prioridade estratégica aos royalties do petróleo. Educação, ciência e tecnologia. Se nós fizermos isso, município, Estado e União, nós daremos um salto extraordinário no Brasil. Nós vamos criar uma sociedade diferente, pronta para o século XXI. Eu acho que esse seria o grande salto histórico que a gente deveria promover.
E com relação a usar os recursos do FINEP para além de editais... Luiz.
Isso nós também estamos...
E para ativo fixo e não só custeio?
Nós estamos, inclusive, buscando mudar os instrumentos da FINEP para que ela possa fazer também o papel um pouco de financiar capital semente, financiar empresas inovadoras e participar do capital. Em outros países, o setor privado também faz isso muito bem. Quer dizer, a FINEP participar do risco. Ela entra como acionista, tipo o BNDESPAR. Deu certo, ela ganha junto, não só o financiamento. Então, nós estamos estudando instrumentos para fortalecer e dar mais agilidade à FINEP e focar nas principais núcleos de inovação do Brasil.
Passamos agora a palavra ao próximo orador inscrito, senador Ferraço, satisfeito com as respostas do ministro. Passamos agora a palavra ao senador Álvaro Dias.
Senhor
presidente.
5 minutos. Senhores senadores, senhoras senadoras, primeiramente dizer que não era o objetivo da oposição trazer esse assunto para o Senado Federal. Ele estava sendo tratado na esfera da Câmara dos Deputados e nós esperávamos que dessa forma caminhasse. No entanto, o assunto chegou e nós temos o dever institucional, inclusive, de fazer os questionamentos, até para colaborar com o ministro Mercadante, que deseja esclarecer os fatos de forma cabal e definitiva. Dizer antes, já que aqui ouvimos, que não somos responsáveis pela crise permanente como se alardeou. A usina de escândalos é o governo. O escândalo de hoje faz esquecer o de ontem e aguarda o de amanhã para ser esquecido. Isso tem sido reiterado nos últimos anos no país. Dizer que não houve prova material deste crime é subestimar a inteligência das pessoas. O que se exigiria como prova material, além de uma mala com R$1.700.000 apresentada à população do país através da televisão? Os recursos em espécie sem origem anunciada. Isso não é prova material? É evidente que é prova material. O que se poderia alegar é que não havia o responsável maior, ou seja, não se anunciou quem determinou a formatação de um dossiê e o pagamento por esse dossiê. Não havia, portanto, esta prova. Agora há um depoimento, há uma prova testemunhal. E o depoimento não é da oposição. O depoimento é de um alto militante do PT, hoje ocupando um cargo relevante no governo do Distrito Federal. O que ele disse? Ele disse que o principal beneficiário e um dos arrecadadores do dinheiro para montar toda a farsa foi o ex-senador e atual ministro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante. O plano foi tocado pelo núcleo de inteligência do PT, mas com o conhecimento e autorização do senador. Eu vou fazer, ministro Mercadante, a leitura de alguns tópicos para que Vossa Excelência possa esclarecer sobre eles. O seu coordenador de comunicação à época, Hamilton Lacerda, estava diretamente envolvido nesse escândalo, já que comprovadamente foi quem levou parte do dinheiro utilizado na operação para o Hotel Ibis, local em que o pagamento seria efetuado aos empresários Darcy e Luiz Vedoim. Ora, se atualmente ele integra a gestão do Distrito Federal, comandada pelo Partido dos Trabalhadores, do qual faz parte, que razão teria para envolver o seu companheiro de partido, Aloysio Mercadante, nos fatos ocorridos à época em que o dossiê dos aloprados foi descoberto? O senhor Expedito foi categórico, eu repito, ele foi categórico ao apontar Vossa Excelência, senador Mercadante. Trata-se de reiterarmos de denúncia feita por quem esteve envolvido na ação criminosa. Portanto, o seu Expedito esteve envolvido nesta ação criminosa. Eu peço só um instantinho, senhor presidente. Seria mera ilação de nossa parte afirmarmos que o então candidato Mercadante, através de Hamilton Lacerda, seu coordenador de comunicação e assessor comissionado no seu gabinete, poderia ter pedido ao seu amigo e suplente na sua vaga de senador, João Vaccari, que o mesmo viabilizasse recursos junto à Bancop? Senhor presidente, eu tenho aqui, não vai dar tempo, eu gostaria que Vossa Excelência fosse condescendente e permitisse, que é para o esclarecimento do ministro Mercadante. Os contatos telefônicos entre Hamilton Lacerda e João Vaccari entre os dias 12 e 13, antes da data acertada para o pagamento e 48 horas antes das prisões terem sido efetuadas. Esses telefonemas se constituem em indício muito sério da participação não apenas do Hamilton Lacerda, como do João Vaccari. Nesse mesmo dia, Hamilton Lacerda liga para o Sindicato dos Bancários de São Paulo às 22 horas e 50 minutos, presidido por Vaccari. Para não ser identificado, usou o telefone em nome de Ana Paula, O uso desse telefone também foi comprovado no inquérito e na CPI. Neste particular, Hamilton Lacerda permite indagar-se. O mesmo não teria se valido de um telefone de terceira pessoa, justamente para que não soubessem que ele estava a contatar o próprio Vaccari? Portanto, a Vossa Excelência há de convir que essa atitude de Hamilton Lacerda faz com que a conclusão é, no mínimo, de que há necessidade de uma investigação mais aprofundada. No dia 13, em que se dá o pagamento da primeira parcela do dossiê, Hamilton Lacerda chega ao hotel com o dinheiro, às 8h51. Ocorre que, por volta das 7h43, quando ainda estava a caminho do hotel, ele volta a falar com o Vaccari, novamente usando o telefone em nome de Ana Paula. É certo que Vaccari, em seu depoimento, nega tal conversa. Portanto, há necessidade de se esclarecer estas relações que dizem respeito à presença de João Vaccari, que é, me parece, suplente, foi suplente de Vossa Excelência como senador, e que, através desses telefonemas, à véspera do pagamento, se comunicava com o seu assessor de comunicação. Se, à época, o procurador Antônio Fernando não tinha esse depoimento, certamente ele agiu corretamente ao isentá-lo de qualquer responsabilidade de participação neste episódio. Mas hoje é um fato novo. Há um fato novo. Há um depoimento de alguém que esteve envolvido no episódio, que é do Partido dos Trabalhadores, que participou da campanha e que hoje ocupa um cargo relevante na administração do Distrito Federal. E este depoimento é peremptório, ele não deixa margem a dúvidas em relação à convicção de quem o faz. E nós, obviamente, desejamos que Vossa Excelência possa esclarecê-lo. Eu indago,
senador,
se Vossa Excelência negar a veracidade...
Existem muitos senadores...
Eu vou concluir, apenas fazendo mais uma indagação. Se Vossa Excelência alega que essa afirmação de Expedito Veloso é mentirosa, Vossa Excelência pretende processá-lo por calúnia e difamação, eu acho que é uma medida cabível.
Com a palavra, o ministro Aloysio Mercadante.
Primeiro, senador Álvaro Dias, a ideia de crise permanente não é o sentimento do povo do Brasil em relação ao país nem ao governo. Se tentou, eu vivi aqui no Senado, o tempo inteiro se criar um clima semelhante no passado, eu acho que não foi um bom caminho. E o presidente Lula terminou com 85% de apoio popular. Eu fiz uma breve passagem ali da história do Brasil, uma figura decisiva para nós estarmos onde estamos, Getúlio Vargas. Falei aqui da criação do sindicato, Ministério da Educação, do Trabalho, CSN, Vale, Fábrica Nacional de Motores, Vagões, Álcalis, enfim, tudo aquilo, depois Petrobras, BNDES. Terminou no Palácio do Catete, com manchetes, um mar de lama, e deu um tiro no peito, saiu da vida para entrar na história, que era a única forma de ele desarticular um golpe que estava em curso. Juscelino Kubitschek saiu escorraçado do país, não pôde nem voltar ao Brasil, e é só olhar a obra que ele deixou. Um homem com valores democráticos, construiu Brasília, que deu um salto na industrialização. Então, a história do Brasil tem se repetido. Eu não acho um bom caminho, mas eu entendo que cada um faz o seu papel. Segundo, é evidente que há prova material no processo. Só não há prova material em relação a qualquer possibilidade do meu envolvimento. É isso que o procurador faz. E ele manda continuar a investigação e tudo que Vossa Excelência manifestou agora, quem apurou foi o inquérito. Os telefonemas foi o inquérito, a quebra do sigilo telefônico. Isso consta nos autos, não tem nenhum fato novo do que Vossa Excelência falou. O que Vossa Excelência não falou é que eu gostaria que falasse. Então eu lhe pergunto, porque Vossa Excelência não tocou no assunto. Vossa Excelência acredita que o principal financiador foi Orestes Quercia?
O que eu indago a Vossa Excelência?
Não, eu estou perguntando a Vossa Excelência.
Não, quem Vossa Excelência está aqui para responder, não para indagar.
Não estou aqui para responder. Eu tô aqui
para responder.
Não, isso aqui não é uma CPI.
Então me permita.
Eu tô pedindo,
responder com uma pergunta. Há essa hipótese também. A resposta através da pergunta. Eu não considero, inclusive, ético esta tentativa subliminar de transferir o foco para Orestes Quercia, que não está vivo. Esta é a primeira questão. Nós não estamos considerando o envolvimento de Orestes Quercia, porque ele não está aqui para responder. Vossa Excelência está vivo, muito vivo, pode responder, e por isso nós estamos questionando. Se houve a participação do Orestes Quercia como coadjuvante nesse processo, não nos cabe agora indagar. Cabe indagar de Vossa Excelência. Vossa Excelência que se propôs a responder os questionamentos.
Não, responder.
Por isso, a indagação que eu faço é sobre a prova testemunhal. Há uma prova testemunhal.
Com a palavra, deixa eu concluir, senador Álvaro Dias.
Que foi enfática do senhor Expedito Veloso. É isso que o Vossa Excelência tem que responder.
Então, com a palavra, o ministro Aloysio Mercadante.
Vossa Excelência não respondeu. Eu tenho certeza que as lideranças responsáveis, importantes da oposição, não acreditam. Tanto que a representação do PSDB não cita que Orestes Quercia foi o principal financiador, porque teria que ser investigado as relações, telefonemas, etc. Na rede de telefonemas, as pessoas que se falam durante todo o processo, está muito bem definido no inquérito. Não consta um único telefonema para mim. Essas perguntas não têm que ser direcionadas a mim. Não tem que ser direcionada a mim. Em nenhum momento. Porque se o Almir eu dissesse, eu fiz qualquer coisa sob responsabilidade da campanha, eu teria que responder. Quando ele diz, e diz com toda a clareza e com emoção, a responsabilidade eu assumo inteiramente minha, o senador Mercadante nunca soube, nunca me autorizou a participar de nada do que eu participei nesse processo, fica absolutamente transparente a relação de quebra de confiança que nós tivemos na campanha e um grupo de militantes, todos dirigentes com uma longa vivência política, que tiveram responsabilidade nesse episódio. Eu vou ler aqui o trecho do Jorge Lorenzetti. Todos nós sabemos que a agenda de combate à corrupção no Brasil ela é uma agenda importante para a sociedade e ela, no período eleitoral, ela fica como uma agenda mais importante ainda. E o que a gente estava vendo nesse trabalho é que essa agenda, escândalo sanguessugas, estava sendo debatida no atual governo, o governo Lula. E a análise que nós fizemos nessas nossas sistematizações de informações, nós constatamos que 75% dos convênios executados na Panam vinham do governo anterior. Portanto, ele é um processo que nasce e se desenvolve e tem seu ápice no governo anterior. E era por isso que nós nos interessamos, então, de ver que era importante que a sociedade tivesse conhecimento disso, no sentido desse processo do atual governo que identificou, e esse esquema de corrupção foi denunciado e já existia. O depoimento dele inteiro, ele assume a responsabilidade que fez. Ele era o coordenador, pelo menos o inquérito o coloca como coordenador desse grupo. Não há um contato comigo, nunca teve. Nem ele, nem nenhum dos envolvidos, um único telefonema. Esses telefonemas que foram ditos, está no inquérito, isso não é um fato novo. O senhor está tentando transformar um fato novo que já foi investigado. E sob esse fato, o procurador não desautorizou o fato. Está lá e está investigado. Em relação a... Eu gostaria de conhecer o inteiro teor das fitas. Para a gente poder analisar, de fato, o que é que foi dito, em que circunstâncias, e saber exatamente por quê. Mas ele fala assim, o Quercia que disputava também, os dois fizeram essa parceria. Por isso, tem dinheiro do Quercia. Surgiu essa parceria, inclusive financeira. Estava lá o Hamilton Lacerda. Estava lá o Hamilton Lacerda. O tempo inteiro que ele fala, ele está falando, está lá o Hamilton Lacerda. Mas está lá o Hamilton Lacerda. O inquérito mostra que está lá o Hamilton Lacerda. O que o inquérito não há um único indício é que qualquer dessas pessoas tiveram relação comigo durante esse período, ou antes ou depois. E depois eu falo 5 anos. 5 anos, porque nunca mais falei com nenhum dos envolvidos, nunca mais na minha vida.